Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão especial começa a discutir revisão do Pacto Federativo.
CCJ aumenta a pena para crimes que prejudiquem serviços públicos.
Acordos de leniência podem atrapalhar investigações na Petrobras.
Para você, muito boa noite. Eu sou Paulo Otaran.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade. A partir de agora, as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
A Câmara dos Deputados está acompanhando as discussões em torno dos acordos de leniência propostos por empresas acusadas de pagar propinas a executivos da Petrobras.
Os parlamentares pretendem analisar as consequências dos acordos para a continuidade das investigações.
O repórter Antônio Vital tem mais detalhes sobre os debates.
A Operação Lava Jato, que investiga corrupção na Petrobras, já provoca outra polêmica na Câmara. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle discutiu em audiência pública os chamados acordos de leniência entre as empresas acusadas de desvios e o governo. O presidente da comissão, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, torce para que o TCU permita os acordos de leniência e diz que a Câmara pode mudar a legislação para esclarecer a polêmica.
Apenas um primeiro debate esclarecedor. Tivemos aqui posições antagônicas, acho que isso faz parte, é próprio do parlamento, que nos guiará nos demais debates. Isso diferencia a nossa comissão dos demais órgãos. A nossa comissão também fiscaliza, mas ela tem o poder de normatizar e, se for preciso, alterar a lei naquilo que for opinião majoritária.
Segundo o Ministério Público, os acordos, que funcionam como uma espécie de delação premiada para as empresas, estão atrapalhando as investigações. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Com o objetivo de tornar o sistema tributário brasileiro mais justo e equilibrado, Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, defendeu que o governo federal crie a tributação sobre as grandes fortunas e também o imposto sobre valor agregado.
A agência de classificação de risco Standard & Poor's manteve a nota de crédito e grau de investimento do Brasil. Pedro Kizai, do PT catarinense, ressaltou que o Brasil foi colocado na perspectiva de um país sólido, que honra os seus contratos e compromissos.
Para Fernando Marrone, do PT, mesmo com a crise mundial, o Brasil continua investindo em infraestrutura. Ele informou que o governo federal inaugurou o maior parque eólico da América Latina no Rio Grande do Sul, permitiu a contratação em massa para o Polo Naval de Rio Grande e autorizou a duplicação da BR-116 entre Pelotas e Porto Alegre.
Tomou posse na Câmara a nova diretoria da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Membro do colegiado, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, sustentou que o cooperativismo representa importante fator de desenvolvimento para a economia brasileira.
Representantes do governo federal estiveram na cidade gaúcha de Eldorado do Sul para inaugurar uma unidade de secagem e armazenagem de arroz da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre. Segundo Marcon, do PT, a medida vai beneficiar 450 famílias e produzir cerca de 500 mil sacas por ano.
Assim, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, lançou em Brasília a Agenda Legislativa da Indústria 2015. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, considera a iniciativa uma contribuição importante do setor para a criação de um ambiente de desenvolvimento das empresas brasileiras.
Os avanços democráticos conquistados pelo país, no entendimento de Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, não devem retroceder. O setor das micro e pequenas empresas, de acordo com o parlamentar, deverá ser uma pauta constante em seu mandato, pois representam parcela importante da economia municipal.
O Brasil tem mudado para melhor nos últimos anos e é preciso que continue nessa direção. Vou defender as bandeiras da educação, das micro e pequenas empresas, dos pequenos negócios, trabalhar junto com o governo federal, com os governos estaduais e com os municípios capixabas. Serei um defensor das bandeiras municipalistas no Congresso Nacional. E vamos trabalhar muito para que haja, de fato, uma harmonia e, ao mesmo tempo, independência entre o Congresso Nacional e o governo federal.
Helder Salomão defende ainda o fortalecimento dos municípios e a ampliação do apoio à educação, não apenas a seriada, mas aquela voltada ao empreendedorismo.
A Câmara pode definir ainda neste ano uma nova distribuição dos recursos tributários entre a União, estados e municípios.
A comissão especial criada para redesenhar o Pacto Federativo está iniciando os trabalhos.
A jornalista Daniela Lessa tem outros detalhes sobre o assunto.
A comissão
Comissão Especial do Pacto Federativo tem o prazo de 40 sessões para apresentar um relatório que pode modificar a divisão dos recursos arrecadados com os impostos e, dessa forma, provocar grande impacto na rotina da União, estados e municípios. O Pacto Federativo é o que a Constituição determina sobre as responsabilidades dos entes federados, que são justamente a União, os estados e municípios, e também de como deve ser a partilha dos recursos entre os três. O presidente da Comissão Especial, deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, defende a revisão do Pacto Federativo, justificando que a distribuição de responsabilidades e de recursos financeiros é desigual.
Hoje o governo federal concentra 68% de tudo que é gerado de tributo no país e os municípios produzem apenas 6% do que é pago de impostos no país. Isso cria uma distância muito grande entre os municípios brasileiros e os estados, e a aplicação das demandas são os municípios. É no município que você precisa de uma melhor educação, é no município que você precisa de uma melhor saúde, é no município que você precisa de segurança, de pavimentação.
A comissão já traçou um plano de trabalho e o relator André Moura, do PSC de Sergipe, explica que, na primeira fase, ex-presidentes brasileiros serão convidados para falarem na comissão.
Uma primeira fase, que é os convites que foram aprovados através dos requerimentos dos deputados que fazem parte da comissão especial, para que possam vir à comissão pessoas que são ligadas ao tema ou que já contribuíram para o fortalecimento do Pacto Federativo, que, a exemplo, requerimentos que foram aprovados de convite ao ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ao ex-presidente José Sarney, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, ao presidente da Confederação Nacional de Municípios.
Segundo o deputado, esse encontro é importante, pois os deputados devem apontar no relatório de onde irão vir os recursos para a repactuação financeira. Também estão previstos seminários em cada região do país, com o objetivo de ouvir políticos, instituições e a sociedade civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agricultura.
Paulão, do PT, fez um apelo para que o governo federal dê atenção especial às 40 mil famílias que dependem do cultivo da mandioca em Alagoas. De acordo com o deputado, se faz urgente a adoção de medidas de apoio ao segmento, pois o preço da farinha de mandioca não é atualizado desde 2008 e está abaixo do custo de produção.
Meio Ambiente. Em seu primeiro mandato de deputado federal, Marcelo Squassone, do PRB de São Paulo, elegeu como prioridades a saúde e o meio ambiente.
Marcelo Squassone promete lutar por mais incentivo à área de saúde e pelo cumprimento da logística reversa prevista na Lei Nacional de Resíduos Sólidos.
Quero atuar na área da saúde, né? Um projeto talvez de incentivo à saúde, como existe o projeto de incentivo ao esporte, incentivo à cultura, incentivo à saúde. Também acho que na área de meio ambiente, a política reversa, onde cada comerciante que vende lâmpada, vende baterias, vende pneus, ele tem que receber de volta todas as marcas, não só a marca que ele vende.
Transportes. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, apenas 30% do transporte de carga no Brasil é feito por ferrovias. O parlamentar cobrou investimentos do governo federal no transporte ferroviário e também a conclusão das obras da Transnordestina, que está paralisada há vários anos.
Desenvolvimento regional.
Ao registrar a importância do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, alertou para a necessidade de combater o desperdício. O deputado lembrou que o Brasil tem um percentual significativo de recursos hídricos, mas ponderou que é preciso utilizá-los de forma consciente.
Depois de lembrar a passagem do Dia Mundial da Água, Bom Gás, do PT Gaúcho, ressaltou que apenas 2,5% da água da terra é doce. O deputado informou que o projeto de lei de sua autoria dispõe sobre formas de economizar a água tratada, em defesa do seu uso sustentável.
Lúcio Vale, do PR, apelou ao governo federal para liberar recursos ao município Capitão Poço, no Pará, que está em estado de calamidade após forte chuva que atingiu a região, deixando centenas de pessoas desabrigadas.
Saúde.
A felicidade foi o tema central do Sábado Holístico, realizado no dia 28 de março na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou a iniciativa ao demonstrar um paradigma holístico através de palestras de psicoterapia, meditação e saúde quântica.
Previdência.
Está em discussão na Câmara projeto que estabelece direitos trabalhistas como FGTS e seguro-desemprego para os secretários parlamentares. Ao defender a proposta, Misael Varela, do DEM Mineiro, argumentou que o Congresso tem a obrigação de pagar o direito trabalhista a todos os seus funcionários.
Justiça.
O combate à corrupção é a grande bandeira que Sandro Alex, do PPS do Paraná, pretende defender ao longo do segundo mandato na Câmara Federal.
Além do compromisso de fiscalizar, ele também destacou a importância do Congresso legislar sobre assuntos relevantes para o país.
Como, por exemplo, as reformas política e tributária. Eu sou autor, inclusive, da extensão do Ficha Limpa para todos os cargos, seja ministros, presidentes de autarquias, fundações, e o que estamos vendo na Petrobras exige ainda mais isso, a reforma tributária, a população pagando mais caro, mais impostos, quando, na verdade, teríamos que ter uma boa aplicação do recurso.
Sandro Alex destacou ainda a importância de fiscalizar a execução do orçamento nas obras e serviços públicos, uma vez que, segundo o deputado, não faltam recursos no Brasil. O que falta é a correta aplicação da verba em ações para beneficiar a população.
Matéria publicada na revista Época informa que, enquanto ocupava o cargo de ministro, Cid Gomes ficou em casa paga pelo governo do Ceará. Indignado com a notícia, Vitor Valim, do PMDB, encaminhou requerimento à Presidência da República para saber se o ex-ministro também recebeu auxílio moradia durante o período.
Cabo Sabino, do PR, também demonstrou indignação com a matéria divulgada pela revista Época sobre o ex-ministro da Educação, Cid Gomes. O deputado frisou que o dinheiro do Ministério da Educação estava sendo economizado às custas do povo do Ceará.
Membro da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, Léo de Brito, do PT acriano, afirmou que vai lutar para impedir a aprovação da proposta que muda as regras para a demarcação de terras. Segundo ele, o Estado amazônico possui 15 nações indígenas e é preciso consolidar os direitos dos povos nativos.
Segurança Pública.
A Comissão de Segurança Pública vai instalar a Subcomissão de Combate ao Crime Organizado. Moroni Torgan, do DEM Cearense, explicou que o colegiado vai buscar alternativas para coibir o tráfico de drogas e a participação de presos nas decisões das organizações criminosas.
Tramita na casa projeto de lei que trata da organização e funcionamento da Polícia Federal. Contrário à proposta, Chico Lopes, do PCdoB Cearense, fez um apelo para que os parlamentares fiquem atentos ao texto, que, na sua avaliação, pode aumentar a burocracia e comprometer o controle externo da instituição.
Sempre atuante na defesa do consumidor, Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, comunicou que vai expandir suas bandeiras na Câmara. De acordo com o parlamentar, no novo mandato ele vai buscar garantir os direitos de todos os segmentos da sociedade.
Trabalharmos na questão dos aposentados, dos professores, defender a bandeira dos professores, e um tema de muita relevância, mas muitas vezes deixado de lado, que é a questão da redução da maioridade penal. Vamos lutar muito para que essa questão da inimputabilidade penal ela seja revista, porque esse é o anseio de toda a população.
A proposta que diminui a idade penal de 18 para 16 anos, citada por Vinícius Carvalho, deve ser votada pelo plenário da Câmara ainda este ano.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta do Senado que aumenta a pena para crimes que ameacem a segurança de muitas pessoas, danifiquem o patrimônio público ou privado e prejudiquem o fornecimento de serviços públicos.
Saiba mais detalhes sobre o texto em discussão na Câmara na reportagem de Emanuele Brasil.
O tempo máximo de prisão para quem provocar incêndios e explosões pode aumentar de 6 para 10 anos. Para quem agir contra a segurança nos meios de transporte, o tempo na cadeia pode passar passar de 1 a 2 anos para 4 a 10 anos. Se o ataque a um ônibus resultar em desastre, por exemplo, a prisão pode variar de 5 a 15 anos. Em casos de prejuízos aos serviços de água e luz, o criminoso pode passar até 10 anos na prisão. Hoje o limite é de 5 anos. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei do Senado que altera o Código Penal para aumentar a pena para os crimes que ameacem a segurança de muitas pessoas, danifiquem o patrimônio público ou privado e prejudiquem o fornecimento de serviços públicos. O relator Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, rejeitou as mudanças no texto propostas em 2007 na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que diminuíam o tempo de prisão, e defendeu a aprovação do texto original do Senado com penas mais rígidas que a lei em vigor. Espiridião Amin acredita que a medida, além dos danos materiais, repara os prejuízos sociais.
Ele aumenta as penas para crimes capitulados no Código Penal quando estes crimes resultarem em prejuízo público e para os serviços públicos. Por exemplo, incendiar um ônibus. Ora, ao prejudicar o transporte coletivo, ao torná-lo mais inseguro, além de afrontar os seus ocupantes no momento do atentado, representa um prejuízo social, econômico, um prejuízo de qualidade de vida que vai além do dano material.
O projeto ainda será analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Educação.
A Federação Nacional das Escolas Particulares entrou na justiça contra a nova regra do FIES, que impõe limite de 6,4% no reajuste da mensalidade para manter o benefício do financiamento. Pastor Eurico, do PSB pernambucano, cobrou uma solução do governo federal para atender a necessidade das instituições e dos alunos.
Desde 2003, a Câmara oferece o programa Estágio Visita para universitários de todo o país. Felipe Bonier, do PSD Fluminense, destacou que a iniciativa visa esclarecer o funcionamento da casa. O deputado pediu a participação dos jovens nos debates da Câmara e se colocou à disposição dos estudantes em caso de dúvidas.
Eleições.
Entre os projetos que tratam da unificação das eleições, Carlos Henrique Gaguinho, do PMDB de Tocantins, apresentou uma proposta que prorroga até 2018 o mandato dos atuais prefeitos e vereadores sem a possibilidade de reeleição. O texto prevê eleições gerais em 2018.
A Câmara dos Deputados inaugurou recentemente o programa Câmara Itinerante, que tem o objetivo de levar os parlamentares a diversas cidades do país para participar de debates com a população. Luciano Dussi, do PSB do Paraná, considera a iniciativa importante para aproximar o poder legislativo da sociedade.
Para restabelecer a comunicação entre o parlamento e a sociedade, Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, acredita que o diálogo deve ser retomado imediatamente. O deputado considera que o legislativo se afastou da população.
Silvio Costa destaca que os grandes debates se farão em torno de um novo modelo tributário que impactaria todos os setores da sociedade.
Nós precisamos começar a discutir uma nova relação desta casa com toda a sociedade brasileira. Essa casa precisa interagir permanentemente com todo o povo do Brasil. Nós precisamos mostrar às pessoas que o Brasil tem receita e tem despesa. E nós precisamos realmente fazer com que as pessoas entendam que é necessário um grande debate para o ajuste fiscal, que é necessário a gente discutir uma nova previdência do Brasil, novas relações do trabalho, um novo modelo tributário, um novo pacto federativo. E esta casa pode sim retomar a sua história se reencontrando com a opinião pública brasileira.
Homenagem.
Florianópolis completou no dia 23 de março 289 anos de emancipação. Giovanni Edissá, do PSDB, destacou que a capital catarinense, considerada a Ilha da Magia, é uma das maiores referências em desenvolvimento humano do país, além de ser um dos maiores destinos turísticos do Brasil.
A cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul, completou recentemente 23 anos de emancipação política. Afonso Rã, do PP, parabenizou a população e ressaltou que o município se destaca na produção de carvão mineral e de fertilizantes.
Em novembro, a Ordem dos Advogados do Brasil comemora 85 anos de fundação. Com a intenção de homenagear a instituição, Sandro Alex, do PPS Paranaense, protocolou requerimento pedindo a realização de uma sessão solene para comemorar a data.
No início do mês de março, a Primeira Igreja Batista de Campina Grande, na Paraíba, comemorou 93 anos de fundação. Ao parabenizar os fiéis, Rômulo Gouveia, do PSD, exaltou o trabalho que a igreja realiza no município.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Você, uma ótima noite, um bom feriado. Até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.